Ouça Antena Zero no seu smartphone ou tablet. Acesse tunein.com e dê uma buça.
Antena Zero.
A Rádio Antena Zero, extremamente constrangida e envergonhada, apresenta Humor Zero.
Pedro de la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Começa mais um Humor Zero. Que animação, hein? Eu sou a Luísa Miller, estou aqui mais uma vez agora com Chiclé. Como é que você tá? É isso aí, o Chiclé tá maravilhoso, o humor dele tá maravilhoso. E você, Iata, Henrique Iata?
Sempre com fome de alegria e com sede de diversão, é isso aí.
Nossa.
Meu Deus, tá vendo por que eu comecei quieto esse programa?
Altas aventuras, essa turminha do barulho.
Tipo, foi Luciano Huck agora?
Loucura, loucura, loucura.
Ah, então mais uma terça-feira aí, você almoçando, ou agora tá estudando depois, tá jantando, ou você bulímico, vai vomitar depois, ou anorexico, nem vai comer, não sei. Cada um.
Como assim?
E não. Você que não tá escutando, é...
Bom pra você, você é a melhor pessoa.
Cusão. É bom que a pessoa não tá escutando, a gente pode xingar ela, né?
É, muda que fala, né?
Não, mas é que hoje é um programa muito importante. Tudo bem que a gente perdeu aí... Né, alguns episódios no mundo da nuvem.
Sim, perdemos alguns membros.
E perdemos
eu
a contagem.
Não perdi membro nenhum.
O Taiguara tá perdeu aqui embaixo.
Não, a gente.
É, o Taiguara perdeu todos os membros dele, né? Os importantes.
Foi.
Não, tô dizendo que a gente perdeu por desorganização mesmo. Né?
A gente ficou algumas semanas sem gravar programa.
E teve pandemias e coisas que atrapalharam, enfim. Mas, teoricamente, hoje é o nosso programa de número 30! Isso aí, criançada! E aí, nós temos muitas coisas legais. Começa a nossa nova temporada do Humor Zero aqui, com programas completamente muito legais, assim, super bem pautados, feitos por especialistas, super engraçados e quadros novos.
Eba! Vou poder pendurar na parede.
É!
Nossa, meu.
Temos o poder da sineta aqui, né, pra cada piada ruim e trocadilho horroroso, a gente toca ela. E temos quadros novos, temos uma coisa muito legal hoje.
Temos algo
hoje
bonito.
Vamos deixar pro final?
Um personagem, um super personagem aqui.
Super personagem.
Um personagem muito louco.
Super personagem com altas
personagem. Aventuras.
Personagem.
Eita. Aventuritas.
Super herói.
Só posso dizer uma coisa, ele não usa jaqueta de couro.
Que horror.
Vai ficar pro final, vou deixar pro final. Que nem
é isso aí.
Eu aprendi no João Kleber que tudo que fica legal vai ficar pro final.
El Jaspion?
Tudo legal fica pro final.
É,
a gente pode brincar com essa rima, né?
Várias brincadeiras com rimas também teremos hoje.
Sim.
Tudo que é legal fica no final, é isso?
É isso, sim. É isso que eu falo.
Tudo que é legal fica pro final.
Isso.
Tem certeza disso?
É, nesse programa, tudo que é legal fica pra 1 da tarde.
Que horror.
Que é logo depois do programa.
Que é o que vem depois do programa.
O que vem depois do programa na terça-feira?
Certo. Tarde Antena Zero com Ozzy, o disléxico.
E ele fica todo o tempo falando com vocês.
Então, na hora do almoço, meio-dia no Brasil, meia-noite no Japão?
Mas o nosso programa, com certeza, é o melhor da semana toda.
No Japão.
É, que eles não estão entendendo nada do que a gente tá falando.
Então, graças a Deus.
Japão, Indonésia, China, Coreia, Coreia do Norte, todos esses
Tailândia, lugares. Onde Tailândia. Todo mundo troca o sexo à vontade ali, é mais barato que no Brasil.
E passamos agora o Dia dos Pais, tá todo mundo feliz.
Muito,
conseguimos
muito.
Alcançar 100 mil mortes pelo coronavírus. Parabéns, presidente. É isso aí.
Exato.
Sempre achei que você teria...
Pelo menos ele tá destacando o Brasil em alguma coisa,
exato,
né?
Exato, entendeu? Então, vamos viver pelo lado positivo.
Exato. Ele tá destacando o Brasil pela imbecilidade, pela cretinice, pela corrupção.
100 mil mortes,
pela,
né? Demais isso.
100 mil mortes, cara. Número assim, o Brasil não tinha 100 mil mortos, acho que desde a Guerra do Paraguai, né?
Quantas pessoas morreram na Guerra do Paraguai?
Puta, eu não sei, cara. Eu sei que Duque de Caxias exterminou a população, né,
paraguaia. Mas o número era verdadeiro ou ele era falsificado?
Quem?
Do Paraguai.
Nossa.
Ah, toca o sineta. Aê, muito bom.
Ó, eu só posso falar uma coisa. Você foi extremamente racista, o japonês do caralho.
Mas foi só um contrabando de piadas.
Ai, eu matei.
Que horror.
Mas a gente sabe que agora tem uma nova cura.
Sério? É da Sara?
Que é.
Sara Cu.
Nossa, meu Deus. Não, ó. Só fala, não precisa explicar depois de Sara Cura.
É o mais engraçado isso, ele faz uma piada e daí, tipo, explica a piada.
É. Não, e outra, você tá sendo preconceituoso com os nossos ouvintes, tá chamando os ouvintes de idiota, né? Porque,
meu,
todo mundo entendeu, essa piada é tão, tão infantil.
Não, mas o Enzo tá ouvindo, ele não entende.
Ah, então
tá, mas o Enzo,
Enzo,
né? É o Enzo. O Enzo não é nosso público-alvo.
Sim, mas tem muitos Enzos que
ele nosso público-alvo. Nosso alvo.
O Enzo é só nosso alvo, não é o público-alvo.
Não, eu ia falar que o nosso público-alvo, pelo menos, fez supletivo.
O alvo do público.
Não, mas...
Mobral.
É, a cura é o ozônio. A cura é o ozônio. A cura pra 100 mil mortes é o ozônio, era isso que eu queria dizer.
Como que vai chamar essa vacina de ozônio? Cuzônio?
Que horror.
Exato, porque por alguma razão... Como é que é o ozônio? Ele é líquido? Ele é um gás? Ele é gás, gelo? Né? Ele é uma pomada? O que, que é isso?
Não, é
uma pomada de gases, né? Não dá. Ia ser bizarro. Não, ó, o ozônio é uma camada que ela fica ali, tipo, bem longe. E geralmente é ela que faz com que a gente não morra por causa do sol. Então...
Tá.
Eu acho que aquele imbecil daquele prefeito... É o prefeito, né? Que falou.
Qual deles? O Covas?
Não, o cara do ozônio.
Não,
e eu
o cara
acho que ele
teve...
Ah, não, verdade.
Ele,
é de outra
tem uma
cidade,
foto do vírus que é redondinho, assim. Ele achou que aquilo era o sol. Né, e acho que o ozônio
mas
vai
um
proteger.
Era um sol verde, um sol vermelho? Era o sol...
Ele pode ser daltônico, a gente não sabe. Ele pode
exatamente.
Ver...
É verdade. Vermelho. Se ele for daltônico, ele tem uma grande chance de olhar aquilo ali e falar... Nossa, é uma Mamonas Assassinas.
Bom... Se ele achou que aquele que o desenho do vírus é um sol, ele pode enxergar com qualquer cor, cara. Que meu, é um imbecil.
Mas o que falou pra ele isso? Que, ah, não, ozônio é uma coisa boa pra se enfiar no seu reto e curar vírus. Quem é que teve
sei,
essa ideia?
Eu acho que...
Onde ele leu isso?
Eu acho que ele tava usando um belo uma bongada ali, assim, enquanto ele tava ouvindo o Vando, sabe? Tipo, aí começou, você é luz, é raio, estrela e luar. Aí ele pensou, ah, ozônio, luz.
Nossa, onde vai a mente desse cara?
Eu não, é incrível.
Se ele fosse prefeito de uma cidade de Santa Catarina, ele teria inventado o ozônio anal.
Se você fosse prefeito, Yata, quais seriam as leis da sua cidade?
A primeira lei seria a lei da gravidade de Newton, porque essa lei é muito importante. Se você não tiver essa lei, todo mundo vai sair voando, então não vai ficar muito legal, não.
Ah, as pessoas voam se não tem essa lei.
É, não, antes de Newton, as pessoas flutuavam no ar. Elas olhavam para um lado, olhavam pro outro e... Cadê a minha úvula? Aí pronto, nossa. Aí começava. Mas é isso.
Essa aqui merece uma...
Dupla.
Pelo Rick Regis que não está aqui hoje.
Foi homenagem a ele falando
nisso. Foi muito boa.
É verdade.
Então, se você...
Antes da... Como que é? Antes da camada de... Não, antes da lei de Newton.
As pessoas flutuavam.
Antes da camada de Newton, as pessoas flutuavam. É por isso que, meu, sumia muita gente antigamente, né? Porque como a Terra é plana e ela tem um fim, as pessoas acham que flutuavam pra fora da...
Exatamente. Aí na hora das cachoeiras já viu, né?
Não vi.
Não vi. Não, porque se tivesse visto já teria caído lá e não ia conseguir voltar.
Ah, né? Então, tá, entendi. A cachoeira, então, tipo, seguindo a cachoeira, daí você cai no penhasco mundial.
É assim que falavam lá naquela época.
E essa
lá?
Água, ela cai e vai pra onde?
Aí eu já não tenho certeza, porque não falavam que tinha uma tartaruga embaixo, segurando a terra, uma coisa assim?
Ah, verdade, tinha um papo assim.
Pois é, uma tartaruga gigante que tinha nas costas aquele planeta, por isso que o nome é planeta, é plano.
Claro.
Era uma coisa muito louca. Só que, na verdade, a Terra, eu acho que ela é oval.
Ela... Tá, legal.
Ok. Bom...
Ela tem até um pinto no núcleo, é horrível.
Já que a gente tá falando de terra oval, já que a gente tá voltando ao século XVI, que tal a gente chamar a nossa blogueira templária que tá de volta?
Aí, é verdade!
Depois de muitas colheitas sem aparecer.
Colheita feliz! Do Orkut!
O que será que ela vai nos ensinar?
Olha, eu não sei, eu não vou adiantar pra dar spoiler, mas ela, tudo que ela vai falar agora tem a ver com a situação atual.
Vamos ver.
Eita!
E E agora, convosco, Milady Marion MacTube, a blogueira templária.
Olá, seguimores. Sou eu, Lady Marion MacTube, a blogueira templária. A dica de hoje é para você que está no meio da pandemia da peste negra e já cansou de empilhar os corpos dos seus familiares na frente da sua casa. Você pode queimar os cadáveres e ainda aproveitar o fogo para fazer algum tipo de assado ou até mesmo proporcionar um momento aconchegante de qualidade com aqueles que ainda estão respirando. E não se esqueça de postar a foto da semana com a nossa hashtag Inquisição Espanhola. Até mais e te vejo na próxima colheita.
Então,
eu vou explicar.
Como que você chama mesmo?
Jéssica.
Jéssica, é verdade que você é tataraneta da Lady Marion MacTube?
Com certeza. E aí, lendo as escrituras que ela tinha deixado, eu vi que a peste negra, ela foi uma junção de várias doenças que hoje iam ser tratadas com um comprimido de amoxicilina, de azitromicina, e tava de boa. Aí as pessoas não tinham como, né, e sobreviver. E aí elas morriam muito fácil por causa de uma coisa muito idiota. E aí eu vi que era tudo muito sujo. E aí as pessoas começavam a morrer e aí não tinha onde botar as pessoas. Eles não queriam ficar tomando conta do corpo que tá infectado. Então eles jogavam mesmo as pessoas na rua, assim, tipo, ah, deixa aí. O que hoje também a gente poderia fazer.
Mas estavam fazendo isso aonde? Foi no Peru, né? Ou na Bolívia?
Ah, sim, teve.
No começo da pandemia, os caras, o serviço funerário lá não tava dando conta, os caras estavam deixando os corpos na calçada, cara.
E aí deixava lá, assim, de boa. Aí tinha uns caras que já estavam infectados, mas que ainda estavam funcionando. E aí eles eram os encarregados a tirar esses corpos e enterrar, assim.
Que, aliás, eu vou te falar uma coisa, cara. Tem uma coisa muito legal da peste negra. Que eram as máscaras que os médicos usavam, cara. Aquela máscara bicuda, puta bagulho macabro.
Eles,
né,
botavam coisas cheirosinhas dentro pra não ter que sentir o cheiro podre das coisas. E também porque eles achavam que cheirinhos bons matavam os vírus e os vermes.
Então, ô Yata.
É uma honra estar aqui no programa.
Você acha que cheirinhos bons podem fazer o bem para a humanidade, matar coisas ruins?
Olha, diz a lenda que alguns anos atrás estavam fazendo uma pílula para a pessoa comer e o peido parecer rosas. Então, se isso funcionasse...
Mas aquela pílula... tem aquela música lá do Dretch 2000, lá, aquele rap lá, que falava que roses really smells like poo-poo.
Verdade, né? Verdade.
Yeah.
Então, sei lá, assim, meu, a pílula não deu certo, porque os caras... Eu falei, você vai peidar flores. Ah, que flor? Rosa. Rosa tem cheiro de cocô, então, meu, não adiantou nada.
No final das contas, né?
Mas isso é estranho, você chegar num lugar cheio de rosas...
Você sabe quem foi o criador, né, dessa
de
pílula, né?
Não.
A pílula de que... Para deixar o pum cheiroso com cheiro de cocô?
Não.
Joaquim Manuela.
Puta que pariu. Não, é uma situação bem complicada.
Eu vou fazer isso aqui. Mas quais os cheirinhos bons que vocês acham que são cheirinhos bons da vida?
Meu, batata frita.
Tangerina.
Cheiro de tangerina. Eu chamo
morango
de
com leite condensado.
Não, morango não cheiro? Tem cheiro bom.
Não, mas com leite
não,
condensado.
Morango tem cheiro bom, tem cheiro bom. Não, leite condensado não.
Não, é que
segundo meu filho, que é vegano, o leite condensado é pus de vaca condensada.
É pus. Que delícia. É o cheiro de churrasco. Teu filho não vai gostar muito desse cheiro.
Cheiro de bacon, cheiro de pipoca.
É, cheiro de churrasco é bom, cheiro de café é bom.
Café, churrasco, morango e
tangerina. Eu gosto de um perfume que eu uso da Dior, tá? Cheiro de gente rica. É muito bom também.
Eu usava um perfume chamado ST de Pom. Aí ele custava, na época, R$400 um vidrinho de 100ml.
Horror.
Por isso que eu só usava na época.
Que horror.
Eu era o melhor perfume que eu já...
Mas tem cheiros marcantes na vida de vocês que vocês lembram?
Pepe Le Pew, número 17.
Eu tenho um cheiro muito marcante, mas eu não posso falar pelo horário.
Não, o problema de certos cheiros marcantes é que alguns recebem nomes não muito bonitos.
Tipo?
Carne mijada.
Nossa.
Esse era o nome...
Não, dá um... Agora é um triplo, hein?
Mas na década de 90 era esse o nome que falavam.
Tá, tudo bem. Carninha vai. Já. É um cheiro que você nunca sentiu.
Como?
Suas narinas são virgens dessa carne.
Não.
Vamos levantar o nível da coisa. Eu falei cheiro de tangerina.
Vamos.
O cara vem falar baixaria, meu.
Cheiros marcantes.
Cheiros marcantes.
Cheiro de marcante, eu acho que pra mim sempre foi de churrasco. Porque eu lembro que meu pai fazia churrasco.
Mimeógrafo.
Ah! É.
Aquele cheiro era cheiro viciante e marcante.
É verdade, eu enfiava minha cara naquela máquina quando eu ia pegar as folhas pra professora.
Era um cheiro incrível, tipo...
Era um cheiro
dava
incrível.
Dava vontade de sair da sala de aula pra ir ajudar a professora só pra sentir aquele cheiro.
Eu me dava dor de barriga esse cheiro, cara.
Que horror.
Eu gosto de cheiro de gasolina.
Cheiro de gasolina é legal também.
Eu já bebi gasolina, mas o cheiro é melhor do que o gosto.
Ah, tá.
Isso explica muita coisa.
Sim.
Me lembra a infância, quando eu caminhava assim, tinha que passar no posto.
Cheiro de mimeógrafo me dá dor de barriga, sabe por quê?
Por quê?
Porque eu nunca estudava pra prova, e quando tinha prova e vinha aquele cheiro de mimeógrafo, dava aquela dor de barriga de nervoso.
Entendo.
Aquele frio na barriga, aquela cólica, tá ligado?
A única coisa ruim do mimeógrafo é que as linhas não ficavam exatamente fininhas, tudo certinho. Fica aquela coisa, tipo, parecendo que foi desenhado com giz de cera, né? Toda cópia ficava assim.
Não, olha onde o cara foi.
Ele tava fazendo uma crítica.
Não,
ele tava fazendo
uma
crítica feroz com o mimeógrafo.
E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein,
meu? Se alguém quiser doar
realmente,
um mimeógrafo...
Isso eu acredito mesmo, que ele bebeu gasolina.
Se alguém quiser doar um mimeógrafo funcionando, eu aceito. É só mandar aqui na Rua da Consolação, número 222, na sala 1704.
Casa, maluco,
que a gente vai fazer com o mimeógrafo aqui?
Eu vou fazer um vídeo especial recebendo o mimeógrafo e agradecendo a pessoa.
Mimos.
É lógico, mimos do mimeógrafo, momento dos mimos. É isso aí, Rua da Consolação 222.
Sabe uma coisa que também me lembra o mimeógrafo? As aulas de música que eu tinha, cara.
Você cheirava álcool lá?
Não, caramba.
Acetona?
Eu cheirava cola, porra.
Ah, você ficava colando nas provas.
Você estudava pras provas no colégio?
Não. Uhum. Essa foi pela trocadilho da cola.
Mas eu até estudava, mas eu colava um pouquinho, assim.
O engraçado é que antes de eu beber gasolina, as pessoas colavam de mim. Depois que eu bebia a gasolina, eu que tinha colado os outros.
Mas japonês tem esse estereótipo de ser muito inteligente. Só que a gente conheceu já o Enzo, né, seu amigo, e eu vi que não é,
assim, ele é a prova viva de que existem exceções na todas as regras.
Ele é a prova viva que os orientais também podem ser burros.
Ele é a prova virgem de que existe um Enzo acima dos 22 anos, com a mentalidade dos Enzos de hoje. Que horror.
Ele não tá aqui pra se defender.
Ah, não, na próxima ele ainda vai concordar.
Bom, verdade. Na verdade, ele vai sempre concordar, porque a gente tá diminuindo muito a autoestima dele.
Ele tem autoestima?
Então, a gente tá fazendo mais bullying, isso pode?
Ah, pode, meu.
Mas ele é tão pobre que ele pode tá recebendo chaleiring.
Não, você tá muito inspirado hoje pra ganhar a cineta.
Tá inspirado. Você inspirou o que antes?
Mimeógrafo. Então...
Eu achei que o Chicle ia estar feliz essa semana porque teve jogo de futebol e ele gosta muito. Eu sou uma ótima pessoa pra falar de futebol, que
eu sei tudo. Eu amo futebol, né?
Tá, mas enfim, não fui eu que chorei por causa que meu time ganhou.
Não, cara, eu chorei porque assim, eu vou contar uma história pra vocês. Eu não ligo muito pra futebol, mas eu sou corintiano roxo. Porque o Corinthians tem essa coisa da paixão, da nação, saca?
Uhum.
Então assim, eu curto muito mais essa parada da torcida, da coisa, do que do jogo de futebol, entendeu? E... Eu nem lembrava que a final do Campeonato Paulista ia ser sábado. E aí minha mãe me mandou um WhatsApp. Flávio, o Corinthians tá perdendo. Ela não fala Palmeiras, né? Ela falou o Corinthians tá perdendo. Ela jamais ia falar o Palmeiras tá ganhando. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei e coloquei na TV e comecei a ver. Na hora que eu liguei a TV, o Corinthians ganhou um pênalti. Faltava 10 segundos pra acabar. E eu falei, porra, mano, isso é Corinthians demais. Faltando 10 segundos pra acabar o campeonato e os caras conseguem empatar um jogo, né? E aí eu chorei de emoção, cara. Aí depois o Corinthians perdeu uns pênaltis, eu quero que se foda e tal, mas assim... mas pra mim valeu muito mais aquele momento emocionante
sabe,
tradição corintiana, de sofrer até o último segundo e tal, do que o jogo em si, o resto foda-se.
Ah, porque
você tem uma ideia? Eu só sei que o goleiro do Corinthians é o Cássio, o resto você pode me perguntar qualquer jogador, até o Fagner também, não sei o nome de mais nenhum.
Eu não sei nada mesmo de futebol, pra mim o Jardel ainda joga no Grêmio e o Paulo Nunes também.
Nossa, o Paulo Nunes estava comentando o jogo na Globo e ele tá mais velho que eu.
Ele ainda tem aquele cabelo de Nick
Carter? Não, o cabelo dele caiu.
Ah, ele tinha cabelo de Nick Carter.
Mas nesse jogo tava o Dada Maravilha ou não?
Tava, sim. Tava o Dada Maravilha.
E o Bebeto?
Tava a Mamã Maravilha também.
A Mamã Brusqueta.
É. Então, agora, eu falei do Fagner, né? E a gente vai ter um
Borbolinhas de Amor
agora.
Ah, então, vamos começar. Agora temos músicas muito fáceis, né? De conseguir
Fagner.
Você acompanhar a letra.
É, a gente
é
tem
fácil, um, é Fagner.
Um novo quadro. A gente contratou o cara da Rádio Cidade, da madrugada da Rádio Cidade, pra fazer um quadro de tradução de letras aqui. É um momento romântico, né, do programa, né?
Eu acho bonito.
Porque a gente fica só na putaria, ou então na sacanagem, e não tem romantismo nesse programa, né?
É, então... é isso aí, então vamos lá, vamos sair com a putanagem e começar agora com o romantismo.
No ar, TraduSongs. As melhores traduções das letras de músicas instrumentais por Vladimir Toskovsky.
Eu sou Vladimir Toskovsky e venho traduzir esta bela canção do filme Dying Young, Tempo de Amor. Lara, larara, larala, larala. E aí ele continua com Lara, larara, larara, larara. Aí ele muda um pouco. Lara, larara, la, larara, la, larara, la. E Larara, Pedro de Lara, voltará, Larará, e ele berra, Larará, 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 Larará. E começa tudo de novo outra vez, desde o começo. Apenas as mesmas frases repetidas. E muito mais laras. E assim finalizamos esta primeira edição de traduções de músicas belíssimas.
Bom, a gente até cortou o fim aí, porque, meu...
Vocês entenderam, né?
Entenderam.
Essa é uma bela tradução.
Foi.
Não, acho que ficou bem acurada.
Sim.
Né? Eu tenho aqui como... sou mestranda, né? Quer dizer, sou mestranda não, já sou mestra, quer dizer, né? Eu sou mestra, sou linguista, né? Sou professora de inglês, e assim, o que eu posso te dizer pra essa tradução é, tá muito bem feita.
Sim.
Olha, eu vou te falar, você falou que você é mestra linguista. Se o Fernando tivesse bêbado aqui, ele, hoje ele pulava em cima de você.
Né? Ele ia chegar a pular em você, mostra linguiça!
Não vamos convidar pessoas bêbadas pra fazer parte do programa. Vamos sempre
não enquanto
se
estão bêbadas, né?
É. Agora, já que o assunto é música...
Ah, sim!
Pra comemorar a 30ª edição do programa...
Uhul!
30 semanas entupindo seus ouvidos de fezes... A gente montou um super grupo...
Que é um, digamos assim, espelhado em tribalistas.
É humorlistas.
Humorlistas. Inclusive, a gente usa roupas com listas pra poder cantar, pra se apresentar.
E, assim, ó, vocês podem contratar pra shows, tá? Só mandar e-mail ou qualquer mensagem aqui pro Humor Zero. É humorzeroshow@gmail.com pra contratar.
Pagamento adiantado.
Entendeu? A gente não precisa de muita coisa. São três artistas e... Eu acho que as letras, elas são bem fáceis também.
Sim,
é ótimo
porque,
de...
na verdade, assim, nós cultuamos muito a música popular brasileira, né? E a gente decidiu homenagear os grandes nomes da música brasileira nas nossas letras.
E quem vamos homenagear primeiro?
Ah, vamos deixar em suspense?
Vamos deixar, vamos lá. Então. Solta aí, DJ!
Inclusive, assim, a vinheta diz, né, que é o Humor Zero Hits.
Uhum, sim.
Né, porque no final do ano a gente pretende lançar uma coletânea
não,
com todos esses A gente sabe que as músicas vão virar hits, né?
Exatamente.
É música fácil.
Elas foram feitas, comerciáveis.
Humor zero.
Exato.
Hits.
Sabe?
Muito bem trabalhadas.
Maravilhosas.
Aquela letra chiclete que é pra todo mundo
um
sair
cantando.
Uma letra chiclete
feito.
Feita pelo próprio chiclete aqui, ó. Que bonito.
Então, vamos lá. Vamos homenagear o primeiro aí.
É isso aí. Faça homenagem pra ele.
Humor zero. Wilson Simonal se ferrou legal. Wilson Simonal se ferrou legal. Wilson Simonal se ferrou legal. Wilson Simonal se ferrou legal.
Wilson Simonal
se ferrou legal.
Se fudeu.
Legal.
Eu quero ver você que ouviu e ficou com essa música na cabeça. Se mandar um áudio pra gente aqui, ó, cantando um trecho dessa letra.
Vai ganhar
super
um presente.
Complexa. Vai ganhar um boné, uma camiseta da Nadaware.
Aí, ó, primeiro sorteio do Humor Zero, né, dessa temporada.
É isso aí. Se preparem que muita coisa vai acontecer ainda esse ano.
Então, ó, você tem mais quantos minutos aqui? Mais meia horinha pra mandar o seu áudio cantando a nossa ode ao Wilson Simonal.
Eu acho que a gente trabalhou bem, né? A letra, ela fala muito bem dos artistas brasileiros.
Sim.
E eu acho que, nossa, ficou super bem trabalhada.
E ó, não percam, porque a semana que vem a gente vai homenagear outro artista com uma música chicletona que nem essa, hein?
Músicas maravilhosas, já foram todas gravadas, preparadas, salpicadas.
Produzidas.
E cheias de açúcar, assim como o Wilson Simonal dizia que mamãe passou açúcar em mim.
Era ele que dizia isso?
Era. Na música dele, que tá no segundo...
Não tem um sertanejo que também fala um bagulho assim?
Não, do sertanejo é assim... Era o do Camaro Amarelo.
Vamos pro intervalo, vai.
Tá, vamos.
Vai lá, Camarelo.
E o Humor Zero tá indo pro intervalo. Vai embora, corre. Ainda dá tempo. É pro seu bem. Voltamos já. É sério.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
Qual for o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
Galera, 4h20, vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco!
Comprei na Bongada Red Shop.
Dá tempo de fumar.
Congada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Congada _ Loja.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadawear.com.br.
Arte. Música. Cinema. Literatura. Cotidiano.
Comportamento.
antena0.com/antenapress. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero, 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 zero.
E como constrangimento pouco é bobagem, o Humor Zero está de volta.
De volta.
Estamos de volta.
Ai, ai.
Eu não tô com um pingo de vontade de continuar esse programa, apesar de ser uma edição especial.
É uma edição especial que dá fome, não dá?
Então, é...
Na real, acho que eu vou fumar um cigarro.
Então é o seguinte, ó, vamos lá fumar um cigarro. Enquanto isso, vamos ouvir uma propaganda.
É, põe mais outro negócio aí.
Mais um patrocinador do Antena, do Humor Zero.
É, põe aí.
Eita!
Família dos Jardins Morumbi e Itaim Bibi. Tá chegando na Quebrada, a escola que vai revolucionar a comunidade. Chega junto, mano!
Curso de empoderamento e cabelo afro. Curso sobre a vida na favela e gírias comuns. Aulas exclusivas sobre etiqueta para tratar policiais. Curso de métrica e rima nível iniciante para rap. Com certificado de racismo reverso só na...
Escola de Apropriação Cultural Vanilla Ice. Matricule-se nas novas unidades Faria Lima e Alphaville.
Então, ó, você que é playboyzinho e tal, e branquelo, aí, ó, é uma boa dica. Você fala que você ouviu esse anúncio no Humor Zero, você vai ganhar 10% de desconto.
É isso aí.
Né, já que você paga pau, né, mano?
É, eu acho que na verdade, por que que... Eu entendo a proposta deles, né? Por que tem que ser... voltado tudo aos negros agora, sabe? Eu acho que os brancos também podem. Eu quero muito trabalhar ainda minha parte black.
Yo!
Porque então... minha negritude, ela ainda é júnior.
Nossa!
Aquele momento em que... Nesse momento, eu acho que tinha que aparecer o Netinho de Paula pra dar uma porrada no Sininho.
Pra dar uma porrada em mim, né? Porque a gente já bate mulher também.
Relembrando que a Sininho também trabalha pro Peter Pan.
Então, você que já põe uns dreads na Galeria Ouro Fino, olha aí, você já tem agora onde estudar, certo?
É o dread fino, é isso aí.
Que merda, as pessoas fazem isso.
Fazem, tinha um cabeleireiro só de dread na Galeria Ouro Fino.
É tipo, só brancos vão lá, porque...
Só. O único negro que tinha lá era o cabeleireiro, meu. O resto era só os caras do Jardins.
Eu tenho vergonha.
Isso me fez lembrar aquele youtuber, o tal do Bartz, acho que era esse o nome dele. Fez a música sobre cu de cachorro.
Hã?
É, tipo, pensa no Felipe Dillon.
Nossa.
Né? Aquele cara magrelo, branquelo, com dreads enormes, cantando uma música sobre cu de cachorro. Foi baseada naquela Gucci Gang. Aquela Gucci Gang. Ele fala cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro. Ele começa. E é exatamente aquele instrumental. Ele cantou só uma paródia.
Ou seja, é mais uma vez os brancos nos dando vergonha.
Vergonha. Exato. Vergonha. Tudo vergonha, gente. Pelo amor de Deus.
Isso aí.
Mas eu gostei que você falou do Felipe Dillon. Faz tempo que eu não...
Tá vivo aquilo ainda?
A gente pode homenageá-lo numa das maiores. Apesar
dessas,
que ele nunca foi um grande
certeza.
Nome da música brasileira, mas a gente pode quebrar um galho e fazer uma musiquinha pra ele, né?
Sim. De nada, né? Mas eu acho que a única vez que eu tinha visto notícia é que ele tinha casado e aí as pessoas da festa de casamento tinham que pagar a própria comida. Que ele não tava dando pra galera comida, não. As pessoas tinham que pagar.
É, não, é que quando a pessoa acabou de falir, ela não tem como pagar as coisas mesmo, então.
Mas da onde ele veio, assim?
Então, ele era um cara que tentava surfar, mas não conseguia, então ele só andava com a prancha de surf e fingia que era surfista.
Ah, normal, tranquilo. Uma galera fazia isso.
Ah, então ele era o surfista carioca. Ele era o alvo dessa música.
Só que daí ele tentou fazer música e também não conseguiu.
É, não, tudo que ele tentou não deu certo, né? Música, tentou, não deu certo. Novela, bom, eu acho que deve ter tentado.
Eu vou dizer uma coisa, Felipe Dylan, você é um inútil.
Assim, inútil! A gente somos inúteis!
Assim como esse cara aí que canta como essa música também.
E como você que acabou de cantar essa música.
Que horror!
Também.
E como eu que estou aqui trabalhando com você.
Que horror!
E eu que estou aqui junto de vocês dois.
Nós somos todos inúteis. É isso aí, com a
hashtag
voz do Silvio.
Somos todos Felipe.
Somos todos...
Hashtag, eu diria, hashtag pau no cu do... Como que é o nome do cara dessa banda aí?
É o Roger?
Roger.
Nossa, aliás, reclamação sobre o Roger. Já faz alguns anos, mas eu tenho que reclamar. Quando ele dublou um jogo muito mal.
Eu lembro disso, a Peach também fez. É, nossa, não, vou equalizar a sua cara.
O da Peach pelo menos era engraçado, o dele só tava mal feito.
E aí ele falou mal das pessoas que sim, não estavam curtindo, mas eu...
É lógico. Isso, cara, gente, a grande diferença entre...
Ele dublou que jogo? Era um jogo de guerra que ele fazia papel de Hitler, é isso?
Não, acho que aí teria funcionado melhor.
Era de lutinha, né? Era de...
Não, o da Peach foi de luta, o dele foi de jogo de guerra.
Ah, tá.
Só que assim, ele não sabia dublar direito, mas outros personagens foram bem dublados. Um deles foi o Carlos Seidel que dublou, que é a voz do Seu Madruga.
Então, olha só, olha a grande ideia que eu tive. Você pode pegar dubladores profissionais e contratar eles pra fazer o quê? Dublar, olha só.
Exato.
Eu não sei, eu tive essa ideia agora. Não sei se é boa.
Você contrata dubladores profissionais pra dublar.
É, legal. Não sei.
Mas... Sim.
Eu acho legal também. A gente
podia tentar. É, podiam tentar.
A gente podia contratar também cantores pra cantar.
É.
E instrumentistas pra tocar instrumentos.
Mas não sei, assim, pode chamar o Roger também. Mas a minha opinião é que...
Pra tocar?
É, sei
e
lá.
Cantar?
Talvez chamar profissionais, assim, que são
não, então,
bons
então
mesmo.
Então não poderia chamar o Roger.
É, não, a gente poderia chamar o Roger pra gente tocar nele. Com a mão fechada, no queixo.
Cara.
Que horror. Não, agora, assim, vocês querem saber quem é um dublador bom e que dublou poucas coisas na vida, mas que ainda assim ele é um bom
você
dublador?
Você mesmo.
Não.
Também, mas eu não tava dizendo Supla.
Sou eu. Você não entendeu, eu falei não, não queremos saber.
Então, tem um chamado Supla, que é o que eu tava tentando falar, mas
nossa,
já que vocês lembraram que eu sou dublador também. Mas assim, é que o Supla, ele já dublou O Filho do Máscara, né, ele já participou de filme com a Angélica Jovem, né, e...
Tá, mas ele participou, ele tava atuando, ele não tava dublando a Angélica.
Não, não, a Angélica tava fazendo um par romântico com ele no filme.
Tá, mas agora, isso não quer dizer que ele é um bom dublador.
Você já assistiu O Filho do Máscara?
Não.
Ele fazia o Loki, e o Loki ainda falava papito no filme.
Cara, nossa, por que que as pessoas fazem isso, sabe? Por que que a Peach teve que... Vou equalizar a sua cara.
É, não, no esse foi o...
Parem de botar o bordão da pessoa no personagem que ela tá fazendo, gente.
É, quer saber um filme que
vou
ficou legal?
Vou obliterar você em si menor.
Que horror. Não, tudo bem. Mas nos Caçadores de Vampiras Lésbicas, o João Gordo fez a voz gordinho legal.
Ah, mas o João Gordo, ele tem tudo a ver com filme trash e tal, meu.
E principalmente com o gordinho. A voz do original é parecida com a voz dele. Não era tão grave, mas era parecida. Então ele conseguiu fazer um negócio legal.
Você viu? Ficou um silêncio aqui. Na
mas é que ele também fazia personagens. Não fazia personagens?
Não, ele na verdade ele tinha personagens, mas não era ele que fazia.
É, mas ele provavelmente que teve que escrever um pouquinho naquele roteiro, né? Não,
não dos Vampiras Lésbicas, aquilo é um filme...
Não, não, tô falando nos que ele já tinha. Porque
a
pessoa quando cria personagem, pensa em coisa, ela talvez não tenha a voz perfeita pra fazer, mas ela tem ideia do que ela quer. Agora, se tu pega uns mocorongos pra pôr lá e dublar o bagulho, nada a ver...
É, aí é complicado mesmo. É uma situação não muito agradável.
Não fala mais isso que você foi mocorongofóbica agora.
Né? É, não, é, aí, coitado do Enzo, pô. Faz isso com ele, não.
Então, já que a gente tá falando de mongorongofobia...
Agora vamos falar de filosofobia.
Vamos falar de
filosofobia.
Fisolofia.
Fisolofia, é isso aí. É quando a gente vê o físico da pessoa bêbada. Vamos
mas
lá.
É que essa questão que a gente tá falando é bastante filosófica. Eu acho que a gente realmente podia focar nisso num quadro, assim, que a gente fale com...
Sim, Mona Lisa pode servir. Qual é o quadro da Mona Lisa que nós temos?
Não. Venha, por favor. Isso.
Pronto. Qual que é o quadro agora?
Então, acho que a gente pode ir com um quadro de filosofia, é isso? Já que a gente tava
falando. Sabe o que eu lembrei? Tinha uma música aqui, não tinha uma música que era assim: Mona Lisa novamente veio à Terra.
Pera.
Era tema de novela até.
Era de quem mesmo?
Então, eu não consigo lembrar. Lembrei da música. Agora, meu, por que a Mona Lisa não era da, ela não era terráquea?
Não, não, ela era só um cara que se autopintou vestido de mulher ali sorrindo.
Era um cara que se autopintou de mulher. Tá meio sexual esse bagulho.
É, não, da 20 ele era assim mesmo.
Pô,
ele...
o cara dava 20 ainda por cima.
É lógico.
Ai, meu Deus, piada.
Ó, tá vendo? Ele não precisava da pílula azul.
Que horror. Mas bom, da Vinci lá era pintor, ele não era filósofo. Nós estamos
falando. É, não, mas de a filosofia dele era na tinta.
Ah, que bonitas palavras.
Nossa, pois é. Meu, bonito. Não é à toa que tem aquele grande mistério do sorriso de Mona Lisa.
Porque ela tá com um sorriso meio.
É aquele sorriso. Não,
porque conforme o ângulo que você vê, o sorriso dela vai virando assim, ó.
Oh, yeah.
Mas ela sempre tá, pra mim, ela tá com a mesma cara de. Sabe, tipo, ai. Pode continuar falando. Ah,
tá vendo como vocês são ignorantes? Não é o sorriso dela que vira, é o olho dela que vira.
Que horror.
Ah, não tava olhando pro.
E por que o sorriso é que é tão comentado?
É. O que o mistério tá no sorriso, então? Não tô
entendendo. Porque ela tem um sorriso misterioso, né? Você não sabe.
Porque é o da Vinci vestido de mulher. Então o pessoal tá tentando definir se realmente é o da Vinci, se é uma mulher normal.
Tipo,
se...
tá com olhos de ressaca?
É, por aí.
Cara, olhos de ressaca pra mim não é uma coisa bonita. Eu, sim, é, eu
gente,
sempre
a gente
tenho.
Tá vendo.
Exatamente. É domingo, galera.
Isso aí.
Então.
Mas na filosofia, quais são os filósofos mais importantes?
Ah, depende.
Pra cada um de nós.
Tinha aquele cara chato que falava com vampiros antes de morrer.
Schopenhauer.
Ele mesmo.
Ah, ele tem bons livros. Ele tem bons livros.
Existe um livro falando, né, sobre uma última conversa de Drácula com Schopenhauer.
É que ele era meio negativista, né? Ele era meio pessimista, assim.
Isso
cara
que era divertido dele.
Ele era gótico.
Eu acho que pode se dizer que ele era um pouco gótico.
Se ele tivesse vivo até pelo menos da década de 90, ele ia estar cantando umas músicas de The Cure, Smith, coisa assim.
Ele podia estar com o cabelo
ele
do cara.
Deveria, então, ter, já que ele era gótico, ele devia ter mudado pra Vinho Barato Hauer, né?
Ou pior.
Schopenhauer, porque.
Cervejenhauer é melhor.
Cervejenhauer, olha aí o nome.
É pois um grande filósofo que vai participar do nosso programa. Você sabe que a gente tá montando um super time aqui.
É.
Só mega estrelas. E
é
a gente, assim, a gente foi buscar os maiores filósofos da história. Na verdade, os maiores filósofos.
É a Liga de Vingadores Filosofais.
Ai, a dislexia do Chico.
São fisolofais.
É a fisiolofia.
Tá, então tá, vamos ver então o que a gente
chamem a Sofia da fisiolofia.
Que é o primo maldito do Schopenhauer.
É o nosso convidado de hoje.
É o primo pobre do Schopenhauer.
É o primo que pôde ser pago pra vir pra rádio.
Fisiolofias de Boteco. Hoje com Cervejenhauer.
Cervejenhauer. O homem nasce mal ou ele fica mal?
Depende da quantidade de álcool. Aí ele passa mal.
Ah,
e a gente ainda pagou um cachê pra isso, né?
É, mas pelo menos o cachê foi em cerveja, não foi em chope.
O Schopenhauer tem o mesmo sotaque daqueles alemão lá do Rio Grande do Sul que, que ficam falando dessa. Tá igualzinho, parecem os caras que caminham
lá na Eu não sei não, eu tô achando que é o Jânio Quadros que ressuscitou. Já que ele tá falando em Mona Lisa e tal, Jânio Quadros, entendeu?
Ah,
Jânio Lisa!
Tô falando de quadros.
O microfone ele capta a sua voz bem, tá? Você não sabe berrar ou você tá bêbado que nem o Fernando.
Não. Eu não sou que nem ele, não. Eu não tô bêbado, nem bebi hoje. E mesmo que eu bebesse, eu não ia chegar ao ponto que ele chegou. Dedadas são com ele.
Se você escutou alguns programas atrás, tinha um cara que tava gritando pra caralho no microfone e o cara tava bêbado. Então...
Ele tava bêbado e ainda, tipo, com orgulho de dedadas e linguadas em lugares impróprios,
mas,
né?
Mas quando você tá num bar, assim, filosofando no bar e tal...
Ninguém me dá linguada imprópria.
Então, mas qual o ponto mais bizarro de bêbado que você pode ficar pra uma coisa bizarra acontecer?
O ponto mais bizarro de bêbado... Acho que é o ponto de ônibus, porque é aí que tipo a pessoa fica abraçada com o ponto de ônibus também, né?
Nossa!
A que ponto chegamos?
Literalmente!
Ó, eu vou contar a coisa mais bizarra que eu já fiz
na minha vida.
Ponto
final nessa história.
A coisa mais bizarra que eu já fiz na minha vida, bêbado.
Sexo.
Foi puxar uma escola de samba em Macaé, no Rio de Janeiro.
Quê?
Meu what?
É, meu, eu tinha 16 anos, aí o pai de um amigo meu me entuchou caipirinha, porque eu ia ter o primeiro encontro da minha vida.
Ótima ideia.
Né? E aí, ele falou: ah, o Chiclé à noite vai encontrar uma mina aí e tal, não sei o que lá. vai virar homem, né? Aquelas filosofias de velho tosco, né? Aí, meu, falei, então vamos entuxar a caipirinha. E me deixou bêbado. Eu fiquei tão bêbado, cara, que esse tiozinho, ele puxava uma escola de samba lá, era carnaval. E aí, cara, ele me deu, eu tava tão bêbado que ele me deu uma placa e eu fui puxando a escola de samba. Era um bloco, né? Sei lá, tinha umas 50, 80 pessoas. E quando eu tava na porta do bar que eu tinha marcado encontro com essa menina, eu lembrei que eu tinha marcado encontro com ela e entrei no bar. E a escola de samba veio junto comigo. Os caras entraram dentro do bar. E eu entrei dentro do bar.
Super discreto.
E os garçons, assim, queriam me expulsar. Os caras estavam me empurrando pra fora, querendo me tirar pra fora do bar. E eu, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E ainda fiquei brigando com o garçom.
Mas não era por isso que eles estavam te tirando.
Então, daí depois que eu me toquei, que os caras tinham entrado atrás, meu, cara.
E a mina?
Meu,
romântico.
Coisa mais bizarra que eu fiz, assim, já fiz muitas coisas bem bêbada. Mas uma das coisas, né, mais bizarrona, assim, que eu lembro que eu tava muito... Tava muito nervosa, que eu achei que eu tinha perdido meu celular. Eu tava voltando pra casa. Eu tava no banco de trás do carro e tal. E eu... Puta que pariu, será que eu deixei meu celular lá no lugar que a gente tava? Será que eu perdi aqui no carro? Meu Deus, como é que eu vou... Eu comecei a ligar pro meu celular. E tava dando só ocupado, porque eu tava ligando do meu celular pro meu celular.
Romântico. No meu caso...
Luísa Manuela...
Tem um problema. Eu ainda não consegui ficar bêbado por um problema muito grave. O dinheiro sempre acaba antes.
Ah, tá brincando.
É, porque geralmente eu dependo dos outros pagarem a bebida, então quando acaba o dinheiro dos outros...
Então, além de pobre, é gigolô, isso é história.
Não, isso aí
é
em outra rádio,
e
né?
E se prostitui por um copo de pinga.
Que horror. Não, eu não me prostituo, família. Apenas bebo a pinga.
É, não, eu liguei do meu celular para o meu celular. Acho que foi uma das vezes, assim, que eu mais tava loucona.
Eu tô imaginando a cena.
Não, eu me senti muito ridícula. Ah, achei, daí eu falei.
E você ouviu do outro lado?
Não, para as pessoas não, tipo, ah, show, ah, tá legal, show então.
Fala nisso, será que o Toninho do Diabo me ligou aqui pra pedir um Uber? Deixa eu ver.
Ah, é, o Toninho do Diabo, ele tava querendo o telefone de um Uber. É,
ele pediu pra mim. Não, ele não perguntou o telefone de um Uber, ele perguntou qual era o telefone do Uber.
Porque você liga pra empresa Uber e pede um carro, é isso assim que funciona.
É isso que ele imagina, né, porque...
Tá. E aí o Iata deu o meu número... E eu ia atender. Uber, boa noite, bom dia. Boa tarde agora, né? Uber, boa tarde, o senhor precisa de um carro? E eu ia fazer o Toninho ficar esperando na calçada durante horas.
6, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Eu falo, ó, o senhor pode ficar na linha até o seu carro chegar, por favor, é um controle que nós estamos fazendo aqui e tal. E ele ia ficar ali, a gente ia colocar o telefone aqui na bancada, ia continuar a apresentar o programa e ele ia estar lá.
Tá, mas assim, quando te ligam pedindo coisas ou querendo falar com alguém e tu enche o saco, e o que tu fala? Qual foi alguma vez mais bizarra que vocês falaram de volta pra pessoa alguma
cara,
coisa?
Cara, eu fiz isso uma vez, meu, mas eu não posso contar aqui, cara. não posso contar que vai queimar meu filme legal.
Mas fora do
microfone eu vou contar pra vocês, cara.
Medo.
Tá, mas tem a ver com o quê?
Não, meu, é que assim, tinha um número de uma obra, que era assim, meu telefone na época era 572-5979. E aí tinha uma obra que era 572-7959. Então o meu era mais fácil de memorizar. Tá. E todo dia ligava umas 20 pessoas perguntando se era da obra ali do Paraíso, né? Mas, alô, é do Paraíso? Eu, não, é do Inferno. Né? Até que eu criei um joguinho que eu conto pra vocês microfone.
Entendi. E você teve problemas assim?
De telefone?
É, de pessoas que falam, ligam, mandam mensagem querendo falar com outra pessoa.
Na verdade, foi uma coisa engraçada que aconteceu e eu era jovem na época. Só de falar jovem já foi... 14 anos de idade. É assim, havia um número de telefone na minha casa antigamente. Era 6161-6973. E, às vezes, o pessoal ligava ao contrário, que é 6973-6161 e caía na minha casa. Aí eu falei, ah, vou tentar ligar pra esse número pra ver, né, tipo, por que as pessoas confundem o meu com o dela, já que é só inverter. Aí eu liguei, aí tinha uma menina com uma voz bonita e tal. Aí, beleza, aí eu falei, ah, tá, né, tipo, aí ela falou, não, gostei da sua voz também, vamos marcar de se ver? Tá bom. No final das contas, eu sou amigo da prima dela até hoje,
meu
mas ela...
Meu Deus!
Não, a gente pediu uma história bizarra, mas não precisava exagerar,
não,
né?
Não, assim, não foi... Eu acho que eu sempre falo bizarramente com as pessoas, mas eu lembro de uma vez que, na verdade, ligaram pra minha casa e eu achei que era a voz muito parecida com a da minha prima. E era uma pessoa falando que o fulano de tal tinha morrido. E eu achei que... Eu não conhecia a pessoa que ela tava falando. E eu achei que era a minha prima, tipo, pregando uma peça. E daí eu falei, ah, tá bom, idiota. Ah, eu sei, tá bom. Tchau. Aí ela ligou de novo, falou a mesma coisa. Oi. É, não, eu queria mesmo avisar que o fulano de tal morreu. Aí eu... Ai, tá bom. Oh, idiota. Tá, eu sei que tu tá ligando. Desliguei o telefone. E aí, a casa da minha tia era do lado e também tocou o telefone lá. Eu fui também, fui atender lá e era a mesma pessoa que também tava falando, que queria dizer que o cara tinha morrido.
E quem era essa pessoa
que... E era um parente distante. Então, não era, na verdade, não era minha prima. Era só realmente alguém lá de segundo grau da família era avisando a minha mãe e a minha tia que realmente alguém tinha morrido. E eu tava facalhando com a pessoa.
Romântico. Não, agora, isso me fez lembrar uma...
Olha, o Toninho do Diabo tá te esperando lá embaixo, viu? No inferno, depois dessa.
Sim, são 17 andares até chegar lá.
Mas agora, essa semana, eu recebi 2 e-mails.
Quem morreu?
Não, daí eu recebi um e-mail daqueles, tipo, eu voltou sou aqui...
Peraí, deixa eu fazer uma... Prepara o sininho. Você recebeu 2 e-mails, então você fez um inteiro.
Que horror.
Entendi.
Espírito de Enzo.
Uma piada de matemática. Aí, não, eu recebi 2 e-mails na semana. Um que era do meu stalker lá, que quer namorar comigo. E outro de uma daqueles fake, sabe, nigeriano. Aqueles Nigerian scam. Que tipo, ó, eu trabalho aqui no governo dos Estados Unidos. Estou aqui no Iraque, preciso de ajuda. Tenho milhões, não sei o que. E você é a única pessoa que eu consigo... falar, não sei o
que. Será que alguém cai nessa, amigo?
Cai.
Sempre acredite. Tem alguém que é besta o suficiente.
Ah, acredite que cai, que eu sei. Mas aí eu respondi essas duas pessoas. Eu respondi eles, o meu stalker e essa pessoa aí. Eu fui no Google e procurei fotos de pintos doentes. Pênis com problemas, vários problemas genitais bem nojentos, os melhores que eu achei. Salvei no computador, tava usando o celular. Aí eu salvei ele no celular e mandei como um anexo. As figurinhas. E ninguém respondeu ainda.
Romântico.
É, ninguém respondeu.
Esse seu stalker pelo menos era rico?
Não, acho que não é.
Então ele não pode ser um sugar daddy, então realmente é
não,
melhor.
Não é.
Bom, agora chegou o grande momento desse programa. O grande.
É um grande momento de 1,78m?
Estou até suando. Momento.
E agora com vocês.
Conheçam o nosso super-herói.
Vamos lá.
Super-herói favorito.
Não, cara, não tem o que dizer. Só tenho que dizer pra vocês que é uma série, uma história que a partir de hoje a gente tá desenvolvendo. E com certeza vai estar na TV.
Vai marcar a vida de todo mundo aqui.
Uma geração, vai marcar uma geração.
Super-Homem, Homem-Aranha, esses caras aí, eles são
eu diria que nós aqui somos os novos Stan Lees.
Total.
Arrisco a dizer.
E eu ainda digo pra você, Excelsior.
Tá, é então... isso aí, Excelsior Ricardo Palmieri. Não, pera, que nome pode ser? Celso Ricardo Nelson da Silva.
Celso, idiota, eu tem falei Excelsior.
Mas você não tinha falado uma vez que Celso era um nome de escritor, assim?
Nossa, hã?
Meu. Sei lá.
Vai tomar mais um copinho de gasolina e vamos ouvir nosso herói aqui.
Que foi isso? É o...
Apresenta Los Aventureritas del Capitán Mariachi y sus amigos maricons.
Dios mío, estoy aquí amarradita en los trilhos del tren. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Capitán Mariachi, ayúdame, ayúdame.
José,
el Capitán e seus amigos maricons, arriba!
Mas Capitã Mariachi, ela morreu!
Adeus, amigos! Andale, andale!
Não perca as próximas aventuritas del Capitã Mariachi e seus amigos maricons!
De uma sálvia de palmas.
Sálvia?
Uma sálvia de palmas e muito açúcar também.
Pega no vaso um maço de sálvia
Uma salva de palmas para essas mentes criativas. Sim. Que somos nós mesmos.
Salva de palmas.
Eu queria deixar aqui o meu pêsames para a família da Cebolita, que morreu. É, porque Clay. Ela chamou. Ela ia ser atropelada por um
espanhol
trem.
É muito bom. Clay. Entendeu? Bom, meu espanhol e a minha dislexia andam juntos.
Malia Cebolinha.
Então, ó, se você curtiu o nosso super-herói, saiba que ele é um inútil. Como todos nós.
Ele e come aí, quem?
Semana que vem a gente tá de volta, certo?
Certo. Certo! Até mais, galera!
Boa sorte e até a próxima!
Arriba, arriba!
Arriba, arriba! Andale, andale, andale. Ai, ai, ai!
Parece aquele palestino. Grito de guerra palestino.
Que horror.
Tequila, tequila.
Arriba, arriba, andale, andale, andale.
Bom,
tequila.
Eu vou injetar tequila na veia depois desse programa.
Gasolina.
Tchau, galera, bom almoço.
Boa sorte.
Você ouviu pela Antena Zero, Humor Zero. Porcamente produzido e apresentado pelas piores pessoas dessa rádio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.